da graça dele sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Deus, eu te louvo. Deus, eu quero engrandecer o teu nome. Pai querido, que o Senhor fale conosco mais uma vez. Te pedimos a tua direção, que o Senhor derrame, Senhor, da tua graça, do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Sou a pastora Clauelle, como o pastor, o bispo José Elias falou, meu pai. E tem gente que não gosta que fala, né? Mas eu gosto, porque ele é meu pai mesmo. Ele é seu pai? Eu divido ele com você um pouquinho, tá, gente? Mas eu sou a primogênita, eu falei isso com as mulheres lá. Tenho o prazer de dizer que eu sou a primogênita desses dois pais maravilhosos aí. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Bom, meu tema dessa manhã é os mutilados do reino. Forte, né? Quando você ouve e escuta essa palavra, mutilados, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Uma imagem feia de uma pessoa desfigurada, de uma pessoa sem um braço, sem uma perna, sem um olho, de um soldado numa guerra, ferido. Você é soldado? Soldado passa por essas coisas. A definição de mutilado é uma pessoa privada de um ou vários membros. Mas no nosso contexto, a gente sempre entende isso como sofrimento, dor, entrega, não é assim? É uma entrega, é dor, é sofrimento. Deus exige isso de nós? O que você acha? Precisa ser mutilado para viver o reino? Que coisa mais dura! Que coisa mais forte! Mas parece que tem gente que vive o reino tão maravilhosamente, maravilhosamente bem, você olha para ela, nem parece que ela sofre. Nem parece que ela tem que tomar decisões em Deus. Você olha para um pastor e você vê, poxa, que tremendo, que vida poderosa. Eu quero isso que ele tem. E às vezes você olha para o outro, nossa, que sofrido, que terrível. Por que que acontece isso? Nós vamos entender um pouco nessa manhã o que Deus exige de nós no seu reino. Abra sua Bíblia comigo em Miqueias 6, 3. Amém? Amém? Miqueias é difícil de achar, não? Quem já leu Miqueias todo aqui? Levanta a mão. Ô, glória. Meu povo, o que eu fiz contra você, diz o Senhor? Fui muito exigente? Responda-me. Fui muito exigente? Estou fazendo você se cansar demais em algumas versões? Se doar demais? Se entregar demais? Sofrer demais? Deus pergunta para mim e para você hoje. Quantas e quantas vezes na nossa vida cristã, nós tomamos essa posição de Senhor, está difícil demais. Senhor, o Senhor está exigindo demais. Senhor, que cruz pesada. Senhor, está demais para mim. E Deus pergunta nesse texto de uma maneira muito forte o povo. O povo de Deus estava vivendo um momento terrível. Miqueias é contemporâneo de Isaías. E Isaías, ele estava no meio do povo, no reino do sul, quando o reino do norte estava sendo levado pelos assírios, Deus já havia cansado de tudo aquilo. Os reis do norte, nenhum deles se voltaram para o Senhor. Havia morte, havia idolatria, havia adultério espiritual. E Deus resolveu destruir, acabar com aquilo tudo. E levantou o reino da Síria. E eles vieram, misturaram aquele povo, levaram muita gente. E foi um momento de perseguição, de morte, terrível. E o reino do sul, que eram os reis de Judá, ainda havia alguém que buscava o Senhor nesse momento. O rei era Ezequias e o profeta era Isaías. E aí, quando você tem um profeta Isaías na sua vida, né? Coisa diferente. O povo vindo, a Síria querendo invadir o sul também. Vieram, Senaqueribe, o rei da Síria, veio, tentou invadir. Ezequias tentou dar, né, dinheiro, prata, ouro, para que não houvesse aquela matança. Mas, no final de tudo, ele entendeu, não é isso que vai nos salvar. É o profeta Isaías, eu vou no profeta. Ele foi em Isaías, profeta de Deus, clama por nós. Nós precisamos. E aí o profeta clamou, pediu a Deus, e Deus respondeu. E o reino do sul teve ainda um tempo para se voltar para o Senhor. Mas Miqueias, ele está entre esses dois reinos. E Deus fala com ele assim, que o povo está clamando? Por que o povo está desesperado? O povo está achando que eles estão sofrendo demais? Eu fui exigente demais com você? Eu só estou exigindo a minha parte na aliança. É só isso. Eu tenho uma aliança com você, povo de Deus. E até aqui eu tenho feito a minha parte. Eu te livrei do Egito, da escravidão. Eu te trouxe para esta terra. Eu destruí os seus inimigos. Eu levantei reis. E você me pergunta, por que tudo isso? Por que esse sofrimento? Como eram contados os dias, os tempos no Antigo Testamento? Pelos reis. Pelos reis. Pelos reinos. Você vê isso na Bíblia? No 20º ano do reinado de Jeroboão. No 3º ano do reinado de Asa, no 12º ano do reinado de Jorão. E assim Deus ia contando os dias. Como são contados os dias hoje na sua vida? Quem é que está reinando hoje? Você sabe me dizer? Quem pode exigir alguma coisa de você hoje? Nós continuamos contando os dias da mesma forma, sabia? Em que ano você está? 2019, ano Domini, depois de Cristo, ano do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é, que há de vir. Nós estamos no reinado há 2019 anos, sendo governados pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir? Aleluia. Precisamos viver o seu reino. Precisamos entender isso de uma vez por todas. A questão não é entender se tem mutilação, se não tem, se tem dor, se tem sofrimento. A questão é como lidar com isso. Entender de uma vez por todas. Aprender a gostar do governo dele. Aprender a amar. A ordenança dele não é fazer, ai, mas está um peso, está uma dor, mas tem que fazer, né? Porque ele é o Senhor e aí eu tenho que obedecer. Não. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Deixa eu te contar um segredo. Ele é onipotente, é onipresente. Ele conhece o seu coração mais do que você mesmo. Ele está olhando ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, aqui nesse contexto, a gente vê um momento difícil, um momento de dor, de sofrimento, e Deus mostrando ao povo que eles haviam perdido. Eles haviam perdido o reino por um motivo. Lá em 2 Reis 17, a partir do 17, 18, 19, você pode abrir aí, 17, 15, você dá uma olhadinha junto comigo. É o mesmo contexto, tá? De Miqueias, de Isaías. É o momento em que o reino do norte está sendo levado e o reino do sul está buscando ao Senhor para que haja um livramento. Segundo Reis 17, 15. E eu não sei, você vai ler aí e você vai entender junto comigo. Eles perderam o reino por um motivo. Imitar. Fala comigo, imitar. Vocês estão perdendo o reino porque imitaram as outras nações, as nações vizinhas. Como isso até hoje é um problema para nós, cristãos. Comparação. Imitação. A gente quer fazer o que o outro está fazendo. Aí Deus manda a gente fazer algo, a gente vai e vem uma voz. Não, mas está todo mundo fazendo isso. Mas isso é normal hoje. Não, mas você não pode ficar um crente bitolado. Posso. Se eu quiser, eu posso. Fala com seu irmão, se eu quiser, eu posso. O relacionamento é meu com Deus. Não, você não pode ser um crente assim exagerado. Você tem que estar na moda, né? Porque hoje tem algumas pessoas que levam o evangelho, o ser cristão, como uma moda. Está na moda ser crente, mas ser crente da maneira deles, não da maneira de Deus. Você quer ser crente da maneira de Deus ou crente da maneira do mundo? Imitando o mundo. Eles perderam por imitar. E aí, quando todo mundo do Reino do Norte foi levado e trouxeram algumas pessoas da Síria também, diz a Bíblia que eles não sabiam, eles não temiam a Deus, aí que eles deixaram mesmo tudo de lado, as ordenanças do Senhor, e o Senhor mandou leões para comer todo mundo, para matar todo mundo. Por quê? Aí está escrito lá no texto, de 2 Reis também, não sei se eu anotei aqui do leão. Depois eu falo com vocês. É 2 Reis 17, se eu não me engano, 18. Ele manda leões e aí ele fala assim, porque eles não sabiam das minhas exigências. E aí o rei da Síria ficou preocupado e mandou voltar alguns sacerdotes para lá para ensinar o que, que o Deus daquela terra exige. Você acha que ele exige alguma coisa hoje ainda? No ano 2009, do reino do Senhor Jesus Cristo. Você acha que ele está exigindo hoje ainda de mim, de você? Sim ou não? Ah, não, eu faço agora graça. Oh, aleluia. Eu faço do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, o dia que eu quiser, porque eu que mando na minha. Vai. A gente está se perdendo com muita bobeira. Se perdendo com muita tristeza. Com muita mimimi, meu pai falou aqui. Você deseja o reino? Você deseja o Senhor como Senhor da sua vida? Você deseja a presença dEle mais que tudo? Muita gente só quer usar Ele. Eu vou te falar um negócio. Muita gente só vai a Ele para usar Ele. E em Oséias, Deus abre o coração e fala assim, vocês estão me tratando como prostituta. Prostituição. Vocês vêm a mim quando quer alguma coisa, quando quer a minha bênção. Eu não quero relacionamento assim com você. Eu não quero. Eu quero um relacionamento de amor, de fidelidade, de entrega. Eu quero o seu coração. Você chega para Deus e fala, Senhor, eu só preciso de Ti. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso do Senhor. melhor, eu não quero um carro melhor, eu não quero nada. Se eu tiver, Ele dá. E Ele dá sem a gente querer mesmo. Quando a gente se entrega desse jeito, você não vai precisar nem pedir mais nada. Quando você quer só Ele. Eu quero saber o que está no teu coração. Ah, querido. E aí, quando você vive isso, você entende que não é sofrimento. Olha que maravilha. Que alegria. Que entrega. Que amor. Que eu faço do jeito dele, porque é do jeito dele, é melhor para mim. Porque ele é o meu Senhor. E eu sou entregue a Ele. Por isso que você vê um monte de gente aí, um monte de pastor abençoado, crescendo, poderoso, com um sorriso aqui, ó. Ah, não vive entrega, não vive mutilação. Não, porque ele entendeu a amar a mutilação. Porque ele entendeu que é o melhor. Que nem dói tanto. Porque viver o reino é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. É vida de Deus fluindo através de nós. Aleluia. Feche seus olhos, fala assim: Senhor, eu preciso de Ti. Fala uma palavra de amor para Ele aí, fala. Oh, Deus. Oh, Deus. Vale a pena ter um compromisso contigo de fidelidade. Vale a pena, eu quero parar de te usar. Fala isso com ele. Eu quero parar. Eu quero parar de te usar. Eu quero viver de fato esse relacionamento de compromisso. Eu quero fazer a minha parte. Em nome de Jesus. Na maioria das vezes, eu exijo mais dele do que ele de mim. Fala a verdade. É o dia inteiro, gente. Senhor, prepara uma vaga de estacionamento para mim. Senhor, aqui, me abençoa aqui. Senhor, toma meus filhos aqui. Senhor, minha casa, guarda lá, coloca os seus anjos. Senhor, ó, isso aqui. Senhor, 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 Senhor. Aí ele fala, filho, aqui. Entrega seu dízimo lá. Aí você fala, ah, já está exigindo demais. Ô filho, perdoa ali aquela irmãzinha ali. Ah, não. O perdão não é assim. O perdão você tem que, ó, sentir. Fala com seu irmão assim, ó. Tem nada de sentir, não. É desse? Desse? As coisas de Deus é muito mais fácil de fazer do que de entender. Olha pra mim, para de ficar entender o perdão. Aí eu vou entender, né? Como é que você entende? Você vai, você mentaliza, a pessoa não merece, né? Ela te fez, ela falou, sei lá o que ela fez. Não importa. Você vai entender, você vai mentalizar, você vai, mas por quê? Qual é o motivo, a razão, circunstância? Né? Vamos fazer umas anotações. Não, não é entender. É fazer. Dá 7 mergulhos no Jordão. Ah, então agora eu quero entender. Não, é só ir lá e fazer. Olha para a serpente que você vai ser curado. Ah, não, eu tenho que entender por que uma serpente, qual que é a largura, a altura, por que que eu tenho que levantar a minha cabeça. Não, olha que você vai ser curado. Faz. Obedece. Obedece, o pastor falou aqui. Se fosse qualquer outra pessoa importante na sua vida, você obedece. Você acredita no impossível? Então, se eu te falar ali, vai ali em cima e pula. Que o impossível vai acontecer. Você vai? Você não acredita no impossível, nem eu. Nós acreditamos no Deus do impossível. Se ele mandou, faz. Porque ele é o Deus do impossível. E ele pode todas as coisas. Sim ou não? Então a gente critica, a gente reclama. Como o Senhor é exigente. Como o Senhor exige de mim. Ai, eu tô cansada, tenho que ir na igreja 2 vezes por semana. Tô fazendo demais pela obra e não tô tendo recompensa. Ninguém olha para mim, ninguém me reconhece. Eu não consigo um título naquela igreja. Que reino é esse? Que reino é esse? O texto termina dizendo aqui que a mutilação, versículo 8, por favor, vamos acompanhar aí comigo. 3 coisas ele resume a exigência dele. Ele já mostrou a você o que é bom. Já ou não? Deus já te mostrou o que é bom? Ele já tinha mostrado para o povo, porque ele vem falando, ó, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu levantei Moisés, eu livrei dos ataques do inimigo, eu fiz vocês chegarem ao reino. E vocês já viram o que é bom. Mas aí, o que o Senhor exige de você? O que, que eu exijo? Que pratique a justiça. Fala comigo, pratique a justiça. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o seu Deus. É difícil? Quem exige mais, você ou ele? Qual a sua lista de exigência para o Senhor, se eu fosse te pedir para anotar aí agora? Guarda minha mãe, meu pai, meu irmão, meu parente, minha família, minha casa, meus filhos, me ajuda a educar minhas crianças, me ajuda no meu casamento, me ajuda na faculdade, me ajuda no meu emprego. Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali. Senhor, tem que fazer essas coisas porque eu sou o teu servo, não tem nada. Ele é o Senhor. Ele cumpre a parte dele porque ele é fiel. Não é por causa de você, não. É porque ele é fiel. E ele tem uma aliança comigo e com você. Você tem uma aliança com o seu Deus? Então faça a sua parte nessa aliança. É só isso. É só isso. Com amor, com fidelidade, com entrega, com entendimento. Pratique a justiça. Você pratica a justiça? Você foi justificado pela graça, mediante a fé? Nós somos herdeiros. Nós fazemos parte do reino, através dele, do que ele fez por mim e por você. A couraça da justiça é o que nos cobre, é o que nos dá esse posicionamento. Você tem esse posicionamento de filho? Ou qualquer coisinha, qualquer palavrinha, você diz, ah, já quero sair da igreja, já quero me desviar, já quero... Você não serve nem para desviar, deixa eu te falar. Não, você vai ficar lá desviado, ai, que saudade, aquela igreja. Aí você, né, tem o orgulho. Ah, mas eu não vou voltar, porque... Né? Aí você não fica bem. Quem já desviou aqui sabe. Você não fica. Porque não tem. Para quem iremos? Para quem? Não tem. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Amém. Posicione, eu sou filho. Satanás tentou Jesus justamente nesse ponto. Se tu és o filho de Deus, ele tinha acabado de ouvir Deus falando, esse é meu filho amado. Olha o orgulho do papai. Aí vem o cão. E vem o diabo e fala, se tu és o filho, aí é isso que... Se ele tentou Jesus nisso, ele não vai tentar eu e você, querido. Você, crente, você, filho de Deus, não. KKKKK. Não é não? Aí você fala, sou, tá aqui, ó. Couraça da justiça. E é a fé que cobra a justiça. O escudo da fé. Quando eu entendi isso, eu entendi aquele versículo. O justo viverá pela fé. Está em Abacuque e está no Novo Testamento também. Paulo fala, o livro, o autor dos Hebreus também fala. O justo viverá pela fé. Porque a fé cobra a justiça de Deus em nós. Sem fé é impossível viver a justiça. É impossível agradar a Deus. Posiciona, sou sim. Lavado pelo sangue de Jesus. Tem autoridade contra os demônios. Sou justificado, santificado. Praticar a justiça é viver o reino, amém? Você sabe quem você é no reino? Até onde vai a sua autoridade? Você busca mais unção? Você compra mais azeite? Pare de criticar Deus pelo sofrimento e saiba lidar com Ele. Viva a justiça dEle. A mutilação, o sofrimento faz parte. Porque é entrega. E para alguns nem é tanta mutilação assim. Porque já aprendeu a entregar. Já aprendeu a amar esse negócio. E aí, nessa questão da justiça, a gente precisa entender essa questão do sofrimento aí, né? E tem uma ilustração muito, muito forte, que é o da cruz. Na cruz, a gente vê literalmente o sofrimento visto de três ângulos diferentes. Todo mundo ali estava sofrendo? Jesus e os dois ladrões. Estavam na mesma situação. Por motivos diferentes, mas na mesma situação. Três sofrimentos diferentes. Todo mundo sofre. Todo mundo passa por momentos difíceis. Todo mundo passa pelo que você passa. Uns mais, outros menos. Uns são um tipo de dificuldade, outro. E o que é dificuldade para mim, às vezes, não é para você. Mas ali estavam os três. E o que aconteceu? Aquele que renunciou sua vida... Entregou, renunciou sua vontade, se entregou por amor de muitos e pela obediência a Deus. Jesus estava ali sofrendo. Um ladrão de um lado, que não estava nem aí para nada e estava criticando Jesus por aquilo. E do outro lado, um ladrão também que estava por motivos, mas que se arrependeu. Se arrependeu de tudo e buscou em Jesus salvação. Ah, mas se todo mundo sofre, por que eu tenho que escolher a entrega de Jesus? Porque o resultado é diferente. O resultado, aí é tremendo. Qual foi o resultado do que criticou Jesus? Falou, desce daí, você não é o filho de Deus, você não fez milagre, dananana. Morreu, foi para o inferno. Pereceu. O outro se arrependeu. Não viveu o reino, não viveu a plenitude da vontade de Deus. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Recebeu a vida. Agora, aquele que esteve no centro da vontade de Deus, viveu o reino, viveu a vontade perfeita, boa, se entregou, não usurpou a glória, mas obedeceu até a morte, morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. O resultado é totalmente diferente, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Pratique a justiça entenda de uma vez, a renunciar a sua vida em nome dele, por amor a ele, e viver como filho. A segunda coisa aí é ame a misericórdia. Fala comigo, ame a misericórdia. Em algumas versões, a graça ou a fidelidade. Graça, misericórdia, é se colocar no lugar do outro. É o que Jesus fez. Amém? Ame a graça. Ame a misericórdia. Ame se colocar no lugar do outro. Ame isso. A gente faz por obrigação. Mas o que Deus exige é o quê? Ame esse negócio de graça. Ame, não relevar as coisas. Ame se apaixonar por vidas. Ame tentar entender as pessoas. Aponte a palavra para as pessoas, aponte o caminho para as pessoas. A gente viu esse tema e a gente pode ter ficado um pouco confuso no início, hoje as coisas já estão clareando. Fim do túnel, por que escuridão? Você pode pensar, ou às vezes você pensou. Se eu estou no caminho, e o caminho é quem? Jesus, por que o túnel? Você pensou sobre isso ou não? Por que escuridão? Por que eu tenho que levar luz para as pessoas? Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Pronto. Está respondido. Se não precisasse de luz, é porque o caminho era claro. Não é verdade? Se a lâmpada é a palavra, para que luz se o caminho já está claro demais? Cuidado se o seu caminho já está claro demais. Ah, não preciso de Bíblia não, porque eu já sei fazer as coisas. Eu preciso da palavra para iluminar o meu caminho e para iluminar o caminho das pessoas que estão à minha volta. Ame esse negócio. Ame a instrução da palavra. Como diz nosso pastor João Maciel, não é revista, Veja, não é jornal O Globo, é a palavra de Deus. Aleluia! Palavra. Ame iluminar o caminho para as pessoas. Não é só para você, não. Entregue. Dê. Deus amou o mundo e deu. Você também deve amar e dar. A gente fala uma frase muito forte, que é assim: as pessoas têm um vazio nelas que é do tamanho de Deus. Não é assim que a gente fala? Você acha que isso é verdade? Sim ou não? Eu acho. Que as pessoas têm um vazio que só encontram quando acham o Senhor. Aí a gente fala essa frase, e aí a gente quer preencher esse vazio com: Jesus te ama, meu querido. Vai em paz. Gente, o vazio é do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Ame a misericórdia. Conte as suas experiências com Deus. Mostre o tamanho do seu Deus. Deus fez isso com Jó. Jó 38 mostra isso. Ele tá, né? Ele não amaldiçoa Deus, mas ele questiona, ele acha que sabe resolver os problemas da vida dele. Deus fala: ó, levanta um pouquinho, fica de pé como homem, que eu vou te fazer umas perguntas, eu quero saber se você vai saber me responder. Você não é o bonitão, o machão, o inteligentão? Onde é que você estava quando eu coloquei os limites da terra? Você já foi nas profundezas do mar? Quem determina o tempo das coisas? Quem determina o limite do mar? Até aqui ele vai? Até aqui não vai mais. Deus falando com Jó. Você pode fazer aparecer as constelações? Alguma vez você já entrou nos depósitos de neve? Você sabe onde começa tudo isso? Você que faz pular os gafanhotos? É pela sua inteligência que o falcão voa? Nós somos pequenos demais diante dele. Diante da grandeza e do poder desse Deus. Existem mais de 100 mil espécies de besouro. Besouro, gente. Quem observa besouro? Cada um desenhado à mão. A gente foi num congresso que eles colocaram as fotos dos besouros. A gente fica doido. Fica doido. Um Deus que coloriu criatividade, poder, grandeza. Ele não só fez as coisas, mas ele pôs vida. Esse é o nosso Deus. Conte quem é o seu Deus. Pratique a misericórdia. Não fica só no, ah, Deus é amor, querido. Vá na igreja evangélica às 19 horas, é o nosso culto. Como é que você preenche um vazio do tamanho de Deus assim? Hoje as pessoas são muito mais inteligentes do que uns anos atrás. Uma criança hoje de 7 anos de idade tem o conhecimento que um rei antigo tinha num posto mais alto. Passe vida de Deus, passe amor, paixão pela palavra, eu amo. Perguntaram a Spurgeon assim, por que você lê tanto a Bíblia? Sabe o que ele respondeu? Porque eu não tenho tempo para ler mais. Não tenho tempo para ler mais, se eu tivesse eu lia mais. Vou ler mais então. Nós somos cartas vivas de Deus, Paulo fala isso. A primeira Bíblia que as pessoas vão ler é você. Bíblia andando por aí. Palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta, é que ilumina o caminho. Fale do seu Deus. Fale do seu Deus. Pratique a justiça e ame a misericórdia. E a terceira coisa. E aí, para alguns, isso pode ser exigência demais. Pode ser. Exigência demais. A ler a Bíblia toda? Eu sei, porque é difícil mesmo. Eu sei, porque eu dou aula de bibliologia e os alunos, eles estão fazendo, dedicaram um ano da sua vida para isso, estão comigo em sala de aula uma vez por semana, 3 horas por semana. Eles têm que ler a Bíblia, porque a gente está estudando a Bíblia, os livros da Bíblia. Toda semana eu pergunto, onde que está na leitura? Tem que ler 5 capítulos por dia. Onde está? Onde está? Alguns passam vergonha, porque essa é a intenção. Porque para ver se dá um, né? Mesmo assim, tem uns que não conseguem. Às vezes sai do curso, não estou conseguindo. Tá fazendo aquilo para aquilo. E já chegou gente em mim e falou, eu me matriculei na bibliologia. Se eu aprender alguma coisa, é lucro. Mas é porque eu quero ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia sozinho. Tô pagando para você me cobrar a leitura bíblica. Se alguém quiser, tá? Depois eu deixo meu telefone. Te ligo toda semana. Onde é que você tá, querido? Mas é verdade, é difícil, não é fácil. Aí o pessoal olha pro pastor Antônio Rocha, o bispo Antônio Rocha. Olha que lindo. Bispo Antônio Rocha, né? Lê a Bíblia. Lê, ele já foi meu vizinho. Eu via. E tinha vontade de perguntar, por que você lê tanto a Bíblia? E ele ia me responder isso, porque eu não tenho tempo para ler mais. Lê. Uma vez eu achei lindo, ele dando aula. Já li a Bíblia 38 vezes e ainda não descobri o que é que fala esse livro. E provavelmente foi esse número de vezes. Não sei se foi 38, mas ele falou um número assim bem... E eu não sei o que que tá, o que que Deus está falando aqui. Falei, imagina eu. Gente, mas é um preço. Só que para ele, é um preço maravilhoso. É mutilação? É. Mas é maravilhoso. É entrega? É. Mas olha a conquista. Olha onde estão chegando os homens de Deus que amam a misericórdia, que mergulham na palavra, que busca, que tem vida de Deus. Aí vira e fala, né? Como fala para mim, provavelmente, com ele, com outros pastores, coloca a mão na minha cabeça, que eu quero saber tudo da Bíblia. Você põe? Eu não. Diz que Deus te dê sabedoria, conhecimento, amor, paixão. Agora, não vai estudar, não. Não vai ler, não. É dedicação, é entrega, é postura. É decisão. É difícil, mas vale a pena. E a terceira coisa que Deus exige aqui. Ande humildemente com o seu Deus. Uma das coisas que mais atrapalham o cristão é o orgulho. O orgulho precede a queda. Porque a gente começa a viver a justiça. Eu sou filho de Deus. Ah! Demônios não tem graça comigo, não. Eu expulso mesmo. Aí começa a iluminar o caminho para as pessoas. Começa a amar, cuidar. Aí ajuda aqui, ajuda ali. Aí vai crescendo. Aí tem um perigo. De achar que sou eu. De achar que é você que está fazendo. Né? É uma formiguinha carregando uma folha e achando que é o super-homem. Se não é o Senhor na nossa vida, se não é Ele, se Ele não é o Senhor, cuidado. Aí a terceira coisa que Ele exige, humildade. Aí a humildade exige umas mutilações aí. Arrancar uns troços de dentro da gente. Umas vontades doidas de fazer uns negócios. Uns desejos. A mentalidade precisa mudar. Humildade é a chave. Fala comigo, humildade é a chave no reino. É Ele, porque dele, por Ele, para Ele. A glória é dele. Ele é o Rei. Santidade, temor, pureza, humildade. É por isso que a gente lê a Bíblia. Constantemente. Humildade, saber o que Ele quer. Saber o que Ele tem. Como é que eu vou saber o que Ele tem? Intimidade com Ele. Paixão por Ele. Tempo com Ele. Senhor, o que o Senhor quer? Eu preciso de Ti. O Senhor, eu preciso da Tua direção. Sem o Senhor, eu não dou um passo. Não vou. Humildade. Diante dEle. E humildade não é questão de postura, de maneira, muitas vezes, que você fala muda um pouco, mas a maneira que você veste, ou a maneira que você faz as coisas, é de dentro para fora. A questão não é saber que tem mutilação, que tem sofrimento. Tem sofrimento para todo mundo. E no reino também, tem algumas exigências. A questão é saber lidar. É como você encara. É como você assume. É como você entende. É para Ele. É para a glória dEle. Porque eu tenho uma aliança com o Todo-Poderoso. Quem sou eu para que me ames tanto? E aquilo que Ele exige de você, toma uma posição, faça. Ah, está difícil demais. Faça ficar fácil. Faz até ficar fácil. Obedece. Uma hora você vai ver que vale tanto a pena que você não vai querer outra coisa na vida. A primeira, a segunda, pode parecer, ah, mas eu estou tão presa a isso. Como é que eu vou largar? Como é que eu vou abrir mão da minha vontade, do que eu quero? Das minhas escolhas. É o que Ele quer. Fica de pé. Aleluia. Comece a orar. Até isso, muitas vezes a gente tem dificuldade. Falar com Ele. Treina. Faz. Até você ficar bom. Até isso ficar fácil para você. Senhor, pode exigir. Você consegue falar isso com Ele nessa noite? Senhor, pode exigir de mim. Eu vou fazer a minha parte na aliança. Eu vou praticar justiça, amar misericórdia, andar humildemente com o Senhor em santidade, em entrega, em compromisso, vivendo a palavra, amando a palavra. A palavra, primeiro, ela alimenta, depois ela te deixa faminto. É isso que ela provoca na gente. Oh Deus, fale com o Senhor. Todos nós precisamos. Senhor, eu vou parar de exigir um pouco e vou deixar o Senhor governar. Você pode dizer isso para Ele? Estou exigindo demais. Se você fizer o que Ele exige, mesmo no começo sendo bem duro, depois você vai ver que não vai precisar nem de exigir nada dEle. Para de querer mandar no seu Deus. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Senhor, nós te adoramos. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que falou ao nosso coração. Como é duro, mas como é maravilhoso ser confrontado por Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Queremos jogar por terra as nossas exigências, o nosso padrão, o nosso querer, o nosso orgulho, o nosso achismo. Eu não sei o que é melhor para mim. O Senhor sabe. Quero parar de usar o Senhor e ser verdadeira serva, servo, fiel. E ouvi, servo fiel, entra no meu reino. Entra no gozo do meu reino, servo bom e fiel. Eu quero ser esse servo bom e fiel. Eu quero entender o teu coração. Eu quero viver os teus propósitos. Com mutilação, sem mutilação. Com essas exigências. Mas entendendo que é o melhor para mim. Oh Senhor, oh Senhor, toma os teus filhos, quero abençoar o coração deles, Pai. Aqueles que têm dificuldade de entregar uma área, outra área, a criação dos filhos, a família, o casamento. Oh Deus, quero entregar, Senhor. Entrega para Ele sua raiva, seu medo, sua infantilidade. Senhor, eu sou muito infantil. Tudo eu acho que estão fazendo contra mim. Quando tudo diz que Sou muito mimada, reclamo demais. Quero entregar isso. Eu quero ter uma postura de maturidade no teu reino. Oh, Senhor.
Sei que não estou só.
Que essa palavra gere vida, gere frutos em nós. Em nome de Jesus. Aleluia.